Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Estamos retornando com o Semeando a Boa Nova, falando sobre o amor, amar o próximo. Também aqui no estúdio, nosso companheiro Hélio Della Nossi, agora vovô, inclusive, hein? Um abração para Hélio Della Nossi. Mas vamos lá, então. Cici, nós tínhamos deixado aí uma pergunta para você, porque tá, o Paulo de Tarso, em uma das suas famosas cartas às igrejas nascentes, né? As igrejas eram as comunidades cristãs que estudavam o cristianismo, né? Ele disse que ainda que ele fizesse caridade e desse todos os seus bens aos pobres, né? Mas se ele não tivesse amor, ele nada seria. Então a caridade não vale nada, é isso mesmo? A caridade não é amar o próximo?
Não, de jeito nenhum. A caridade, ela é um exercício do amor, né? Então,
é a demonstração semana, plena, né?
Essa semana eu escutei um músico dizer que se Deus tivesse uma voz e essa voz fosse de um músico, seria de Mozart. E a gente não pode esquecer a música, acho que para mim, pelo menos, a mais bonita, que é Jesus, Alegria dos Homens. E eu acho que Jesus, Alegria dos Homens e essa carta de Paulo, eu acho que a gente resume o que Jesus nos disse em todo o Evangelho, né? Gandhi mesmo disse que se tivéssemos perdido todo o Evangelho e restasse apenas o Sermão da Montanha, nós estaríamos com o Evangelho a salvo. E talvez se tivéssemos ainda, né, um pouquinho mais que essa carta de Paulo, talvez a gente tivesse mais facilidade de compreensão do Sermão da Montanha. Paulo foi completo, né? Ele realmente foi muito inspirado nesta carta e a gente ainda não consegue compreender essa totalidade de amor e exatamente por isso que nos resta fazer a caridade. Uhum. Porque é pela caridade que aos poucos a gente vai entendendo que a gente vai servindo aquele que muitas vezes não gostamos, aquele que não tem um comportamento que a gente não aprova, aquele que muitas vezes não nos tolera, aquele que de alguma forma é ingrato, né? E que normalmente nos relacionamentos diários da vida a gente não toleraria em outras situações, né? Então, nesse aspecto, eu acho que a caridade, ela tem essa conotação de exercício de amor. E quando ele diz aqui, né, que se eu não tiver amor, né, mesmo a caridade não me ajudaria em nada, porque eu acredito que fazer a caridade por fazer, simplesmente para dar o alimento, é como dar a esmola. Sabe? Em Sorocaba tem uma frase até pública, que diz esmola não dá futuro. E é exatamente isso. Se a gente fizer a caridade sem o conceito de estar aprendendo dentro daquele ato o exercício do amor, a gente não está dando nada mais do que uma esmola. E esmola, muitas vezes, não dá futuro, porque permite que a pessoa permaneça numa ociosidade que é prejudicial a ela. E lá na frente, numa outra oportunidade, ela até mesmo vem cobrar da gente o fato de termos dado algo a ela que não permitiu que ela trabalhasse dentro dela a necessidade do trabalho, a necessidade de ganhar por ela mesma através do exercício do conquistar, do progresso material. Porque nós temos a necessidade do progresso material. E se nós dermos sem a consciência, simplesmente por dar, aí sim nós estamos fazendo a caridade equivocada. Nós temos que fazer da caridade o nosso exercício do amor, mas sem perder a conotação de que a caridade, de repente, mal feita, ela pode ser muito mais prejudicial do que benéfica.
Muito bem. A Cecília Fischmann, ela diz assim: amar o próximo é um tema muito falado em todos os trabalhos na casa em que ela frequenta. Porém, as pessoas ainda se sentem na dificuldade, ainda sentem muita dificuldade em colocar em prática. É difícil, né? Porque nós estamos em evolução. É difícil tratar com não conformidades pessoais. Né?
Os centros espíritas, de um modo geral, isso é uma coisa que eu tenho visto até corriqueiramente, estão precisando trabalhar este amor ao próximo dentro da própria casa. Uhum. Né? Essa tolerância, essa compreensão de que as pessoas não são perfeitas e nem estão perfeitas ainda. né, e que têm limitações, mas que estão ali para aprender tanto quanto aquelas que não toleram, também estão para aprender a tolerância.
Uhum. A Nela diz assim que nunca houve tanto trabalho voluntário como agora. Isso também é uma prova de que as pessoas estão amando mais o próximo, estão demonstrando mais esse amor, esse comportamento, né?
Já está levantando uma consciência.
Pois é, nós temos aqui algumas ligações, e todas elas falando do mesmo assunto, sobre a mesma situação. Vou colocar aqui para Cici, para Antunes, para o Marinho, para o Valdir, para que eles falem um pouquinho para a gente sobre isso. Algumas delas eu não posso falar o nome, até porque são situações muito pessoais, então não convém que a gente fale, né? Mas são situações do tipo, uma amiga nossa ligou aqui, muito obrigado, nós vamos chamar de amigas três aqui, né? Diz assim que ela tem três parentes que viraram as costas para ela, e que ela já fez de tudo para a reconciliação e não teve acordo. Então ela quer saber, posso falar com a minha consciência, ficar tranquila comigo mesmo, que eu já fiz a minha parte, né? A outra diz assim, né? Essa outra amiga nossa que ligou aqui, muito obrigado por você ter ligado, aí você que já ligou. Por que os irmãos não a amam, né? Todos eles declaram isso claramente para ela, e os sobrinhos são iguais, é rejeição por parte da família. Será que ela pode ter prejudicado eles em outra encarnação? E vem aqui uma outra amiga de Santos que ligou aqui para a gente também, um abração para ela, não vamos falar aqui também quem é. Ela diz assim que ela tem uma amiga que implica muito com o vizinho e chega a ficar com muito ódio desse vizinho, né? O que essa pessoa poderia fazer para acabar com tanto ódio, implicância, tolerância com essa pessoa? Ela já conversou muito com essa amiga, não adianta nada. Ou seja, estamos falando das dificuldades das relações e principalmente dessas relações pessoais. Por que que existe tanto ódio impregnado nessas pessoas? Rejeição por parte da família, amigos que não se conversam, sobrinhos que se odeiam, tios. Como é que é isso, Cici? Fala alguma coisa para essas nossas amigas aqui.
O Marinho disse, né, muito bem sobre as nossas diferenças dentro da família, que são relações kármicas que precisam ser resolvidas. Mas nessa última, que é a questão do vizinho, eu gosto de lembrar muito uma fala de André Luiz, que diz assim, que os nossos primos, que são aqueles primos difíceis, foram os nossos vizinhos de ontem, né? Só que vizinho a gente pode subir o muro e esquecer dele. O primo está dentro da família e nós temos que nos resolver naquela situação. Então, enquanto é vizinho, tudo bem que você sobe o muro, é vizinho, não tem nada a ver. Mas, na verdade, essas pessoas estão nos ensinando algo. E é esse algo, a partir do momento que a gente aprende, que as situações se dissolvem, né? Nós precisamos aprender alguma coisa nas relações difíceis. A partir do momento que, se eu tenho uma dificuldade com meu irmão, eu aprendo o porquê o meu irmão não tolera, quais são as minhas dificuldades, quais são os meus comportamentos que geram no meu irmão. E isso eu preciso ter uma força muito grande interior para conseguir descobrir, porque às vezes eu não quero ver isso. Às vezes é mais fácil eu ficar na condição de vítima, de que meu irmão não gosta de mim, do que eu olhar por que o meu irmão não gosta de mim. Se eu tiver essa coragem e essa disponibilidade íntima de ver o porquê e tentar analisar em mim, porque deve existir, com certeza deve existir, ninguém é totalmente vítima, deve existir alguma situação ali que ela implica em todos os irmãos e os sobrinhos uma certa antipatia, ela conseguir reverter isso para um trabalho, quem vai ganhar não são os irmãos e nem os sobrinhos, que com certeza podem continuar com esse ranço, vamos chamar assim, de relacionamento. Mas quem vai ganhar com essa dificuldade, com certeza é ela.
Marinho, você quer falar alguma coisa?
Eu estava aqui meditando nessa consideração tão bonita que a Cici colocou, né? E me ocorreu o seguinte, que se nós ainda, e por favor, e sem qualquer conotação de censura ou de reprimenda às declarações que foram feitas aqui, muito pelo contrário, a gente agradece muito, né? As pessoas abrirem o seu coração aqui, isso é uma coisa muito boa.
Nós preservamos o nome até para isso mesmo,
e,
né?
E é muito fato de estar abrindo, claro, né?
E além disso, elas retratam tantos outros casos de pessoas que às vezes não exteriorizam.
Elas são portadoras.
Situações que com certeza todos nós temos isso.
Então, a consideração que eu queria dizer é que quando nós, e eu me incluo nisso, quando nós ficamos incomodados porque alguém não nos ama, é porque nós não estamos amando o suficiente aquela pessoa. O dia que nós não nos incomodarmos porque alguém não nos ama, nós estaremos amando mais, né? Então, é isto que a Cici colocou, por que que não me amam, né? Talvez porque nós não os amemos também, de alguma maneira. Ou não amemos o suficiente, ou não temos demonstrado isso, né? Uhum. O dia que a gente estiver feliz, mesmo que a pessoa, alguém não nos ame, não é? Nós estaremos amando aquela pessoa. Então, acho que fica aí, talvez, essa contribuição.
Eu só queria falar uma coisinha, uma resposta pequenininha para aquela que tem a relação dela ter já pedido perdão e não ter sido perdoada.
Isso, perfeito, perfeito.
Né? Eu acho que a gente não pode impor para a pessoa um comportamento emocional que entra aí nesse contexto do outro nos perdoar. Né? Uhum. Que às vezes ainda é muito difícil, é muito forte para outra pessoa reverter um quadro. Se a gente fez a nossa parte e tem a consciência tranquila de que realmente fez, a gente dá tempo ao tempo e aguarda que as situações se revertam. Né? Porque a gente também não pode impor para o outro um sentimento que ele ainda não conseguiu construir.
Perfeito. Estamos aqui recebendo aqui hoje a nossa companheira Cici Antunes e também o nosso companheiro Antunes, que estão aqui falando para a gente sobre amar o próximo. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aqui, Cici, uma resposta para o nosso ouvinte, porque nós estamos falando aqui do espiritismo, do amar o próximo. O Centro Espírita tem algum curso que ensina a gente a amar?
Tem, eu acho que tem há 150 anos. Chama O Livro dos Espíritos.
O Livro dos Espíritos.
Para mim, né, esse é o maior curso. E a colaboração, né, de tudo isso é o Evangelho, segundo o Espiritismo. Então, há 150 anos a gente tem esse curso.
Estamos recebendo também aqui uma ligação do nosso querido amigo Oswaldo Pisani. E ele diz assim: amar o próximo inclui os animais? Inclui, Marinho, os animais, amar o próximo?
Sem dúvida, porque se nós imaginarmos... Outro dia eu fiquei imaginando que se me perguntassem um dia do que é feito o universo, né? Nós fazemos uma cadeira, a gente diz que ela é feita de madeira, né? Nós pegamos um copo e dizemos que ele é feito de vidro, né? Fazendo comparações imediatas materiais. E se me perguntassem um dia, se nos perguntassem do que é feito o universo, né? Então nós teríamos que dizer, a única resposta é que o universo foi feito com a inteligência e com o amor de Deus. A matéria-prima do universo é a inteligência e o amor de Deus. Então, se a matéria-prima do universo é o amor, né, isso inclui não só os animais, inclui as plantas, inclui o ar, inclui o inimigo, inclui a nossa
terra. Todos os seres que estão aqui.
Toda a obra de Deus. Aliás, dizem que nós aprendemos com João Nunes Maia, né, que se conheceu bem também, que quando está dito assim que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? Ele dizia assim: olha, ficaria melhor se nós dissessemos que nós devemos aprender a amar a Deus em todas as coisas, né? O dia que nós amarmos a criação de Deus, estaremos amando a Deus.
Estaremos. Estamos recebendo aqui também a ligação do Oswaldo. Ele diz assim que a caridade não tem importância se não tiver amor. Muito interessante, né? Ele diz assim que Jesus, na sinagoga, falou para uma pessoa que estava fazendo uma oferta: vai antes e se reconcilia com o seu irmão, e depois a gente aceita a sua oferta. Interessante isso, né? É bem isso mesmo.
É, exatamente.
Ô Cici, estamos também recebendo uma ligação aqui do Ari. Diz assim: a gente perdoa. Como é que fica a convivência com essa pessoa? Eu perdoei. Alguém me fez algum mal aí, que eu acho que é mal,
eu vou,
né,
dar uma resposta que um psicólogo deu para mim, que eu achei extremamente interessante. Perdoar é uma coisa do coração, esquecer é uma coisa da mente, né? Então, quer dizer, perdoar é uma questão de sentimento, esquecer é memória. Então, muitas vezes, a gente não esquece o que a outra pessoa fez, até mesmo por segurança, por instinto, para eu não permitir que a pessoa me agrida novamente. Mas isso não quer dizer que eu vou ficar rememorando o tempo inteiro o que ela me fez, porque eu não vou conseguir mais a convivência. Então, eu vou perdoar porque eu estou dando a ela uma nova chance de recomeçar. E é isso que é o processo reencarnatório. Uhum. Deus, quando nos perdoa, ele não esquece o que nós fizemos. Tanto que nós temos que vir para cá e resgatar tudo aquilo que fizemos. Mas Deus nos dá a condição de um livro branco para começar a escrever de novo. Tanto aí existe o esquecimento, né? Então, o perdão não implica um esquecimento total, mas implica em dar ao outro a chance de uma nova roupagem, né? E isso implica a mim, que perdoei, a condição de não ficar ali alfinetando o tempo todo do que aconteceu no passado. Uhum. Porque Deus, em momento algum, nos mostra, olha, você errou aqui, está pagando e não tá percebendo que está pagando, né? Nós sabemos de uma forma intuitiva, perceptiva.
Nem nos contam, nem fica contando.
Então, quer dizer, o perdão é incondicional, mas que nós temos que repará-lo, isso nós temos.
Marinho, nós falamos aí, né, que o primeiro mandamento da lei de Deus é amar o próximo, como amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí, como é que a gente pode amar, Marinho, a Deus, se nós não enxergamos Deus, nós não vemos Deus, Deus não está materialmente presente para a gente? Como é que a gente pode amar alguém que a gente não vê, Marinho? Conta isso para o nosso ouvinte.
Pois é, eu acho que de uma certa maneira, nosso comentário anterior antecipou um pouco essa questão, né? Em que se nós tivermos consciência de que todos nós somos criaturas, somos criados por Deus, todas as coisas foram criadas por Deus, se nós amarmos todos, nós estamos amando a Deus. Veja, por exemplo, nós que somos pais, que somos avós, né? Quando nós percebemos que tem alguém que gosta do nosso filho, mesmo que ele não goste muito da gente, se a gente percebe que ele gosta do nosso filho, gosta do nosso neto, né? A gente se sente bem com aquilo. A gente percebe que aquela pessoa está gostando do meu filho, está gostando daquilo que... Então, de uma certa maneira, está manifestando o amor. Imagina como Deus deve ficar feliz, né? Ao ver que nós estamos amando ao seu semelhante, que estamos amando a sua criatura, estamos amando a natureza, estamos amando...
Acaba sendo a ele mesmo, né?
Então, a forma que nós temos... E Jesus disse isso, né? No seu evangelho, quando ele disse que quando nós fizéssemos alguma coisa para aqueles que fossem chamados pequeninos, né? Aqueles, era como se estivesse fazendo para ele. Então, essa mesma raciocínio, essa mesma lógica, vale para amar a Deus. Se nós amarmos Deus em todas as coisas, como nos foi ensinado, nós estaremos manifestando amor a Deus, sem dúvida.
Faz bem amar o próximo, Antunes. Como é que a gente faz bem para a gente, para a saúde nossa, amar ao próximo? Faz a gente sentir bem isso? Isso transmite alguma coisa boa para a nossa saúde?
Sem dúvida. Eu acho que o exemplo, como a gente está acostumado com o contrário, quando a gente passa por alguma situação estressante ou alguma coisa muito pesada, o nosso corpo fica destruído. E quando a gente está numa situação boa, feliz, alegre, que eu acho que a gente foi criado para isso, a gente não está muito melhor consigo mesmo. O corpo não adoece, a mente está bem.
Marinho, você
não, queria... eu acho que nesta linha do que está aqui sendo colocado, né, a ideia de que muitas vezes nós vamos a um templo religioso, muitas vezes nós vamos a uma igreja, vamos a um centro espírita, vamos a qualquer templo religioso, de qualquer credo religioso, e nós ali fazemos nossas preces, ajoelhamos, conversamos com Deus, dizemos que amamos a Deus, mas saímos de lá e estamos agredindo o nosso semelhante de alguma maneira. Então, isso é totalmente contraditório. Como o exemplo que foi colocado aqui, do ouvinte que falou da oferenda que foi feita lá no templo, certamente Deus vai dizer para nós que nós estamos amando Ele, mesmo que a gente não vá na igreja, a gente estiver amando o nosso semelhante, né? Nada adianta a gente fazer votos, fazer liturgias, seguir todos os rituais religiosos que a gente possa conhecer, se a gente não melhora um pouquinho o nosso coração em relação ao nosso vizinho, ao nosso semelhante.
Perfeito. Sim, nós estamos chegando aqui nos momentos finais do Semana Boa Nova de hoje, mas nós não poderíamos encerrar esse programa sem deixar uma palavrinha para o nosso ouvinte que sofre com essa questão do amor ao próximo não correspondido ou desse amor que é difícil de ser praticado, nessa dificuldade até pessoal. Que roteiro a gente poderia dar aí, alguns passos para o nosso ouvinte, alguma coisa assim, poderíamos sugerir alguma coisa para ele, ou um roteiro, alguns caminhos para ele começar a amar o próximo mais intensamente, principalmente nessa época do ano, Natal chegando, o clima é muito favorável, o planeta está impregnado de amor, né? Como é que as pessoas fazem para se dedicar mais ao próximo, hein, Cici?
Eu realmente gostaria de ter trazido essa resposta exatamente para isso, para o Natal, né? Para um momento onde as pessoas se sensibilizam mais, onde as pessoas ficam de alguma forma mais generosas, até mesmo porque tem um pouquinho mais de condição material de fazer isso nessa época, mas que as pessoas precisem, aprendam de alguma forma, que todos nós aprendamos de alguma forma, que Natal não é uma época no ano só, né? Que ela precisa transcender pelo ano todo e assim, de alguma forma, a gente ser dessa forma fraterna esse ano todo. Mas o que eu acho que é mais importante, e aí eu falo com aquelas pessoas que realmente sentem que não são correspondidas no amor que oferecem, que continue a oferecer o amor que tem. Ninguém perde por doar, né? Ninguém perde por fazer o bem. Pelo contrário, serás dado, ainda que na terra, aos cêntuplos do que fizeste. Né?
Muito bem, obrigado, Cici. Quer dizer, insista no amor. Essa é a nossa recomendação. Antunes, a sua despedida dos nossos ouvintes aí hoje?
Tá bom, eu achei bastante interessante a participação das pessoas, os temas colocados. E, mais uma vez, eu queria agradecer a oportunidade de ter estado aqui com todos vocês.
Muito obrigado. Nós é que agradecemos aqui a Cici, ao Antunes. Nós estamos encerrando aqui o programa Semana Boa Nova de hoje. E o Rogério já está encerrando o nosso programa de hoje. Obrigado, Rogério, pelo seu trabalho técnico. E a você, uma ótima semana.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.